dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 14 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e o episódio de hoje tá tão cheio que não dá nem tempo de eu listar o que eu vou falar. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Microsoft, que anunciou ontem, logo no começo do dia, a compra do LinkedIn por nada menos do que US$ 26,2 bilhões. Apesar da compra, o atual CEO do LinkedIn, o cara chamado Jeff Weiner, vai continuar no comando, o LinkedIn vai continuar funcionando como negócio independente, pelo menos nesse primeiro momento, e de acordo com um press release divulgado pela Microsoft, essa compra vai levar até o fim do ano para ser concluída. O pagamento vai ser feito integralmente em dinheiro e não em ações ou meio a meio como geralmente acontece com esse tipo de negócio. Apesar de, num primeiro momento, essa compra parecer meio estranha, no final das contas ela até que acaba fazendo sentido. A Microsoft sempre investiu no mercado corporativo, isso vem se intensificando nos últimos anos, e como hoje o LinkedIn tem um pouco mais de 430 milhões de usuários e é a ferramenta mais difundida pelo mercado empresarial internacional, essa compra ajuda a Microsoft a aumentar ainda mais os pontos de contato com esse público. Se você quiser ler o press release que a Microsoft publicou divulgando a compra, bem como os e-mails que os CEOs das duas empresas enviaram para os funcionários comentando a aquisição, tem os links para tudo isso aqui na descrição do episódio. No final do ano passado, o Facebook falou que não ia mais fazer o backup automático de fotos a partir do app nativo, passando a oferecer esse recurso só pelo app Moments, que eles tinham lançado há uns meses, mas que o pessoal não tinha dado muita bola. E como prometido, essa mudança aconteceu, o pessoal aceitou numa boa, mas parece que isso não foi suficiente para convencer a galera a baixar o Moments da forma que o Facebook esperava. Por causa disso, eles resolveram partir para uma estratégia mais agressiva. Isso porque alguns usuários têm recebido notificações e até e-mails da empresa dizendo que quem não baixar o Moments até o dia 7 de julho vai ter todas as fotos de backup deletadas. Por conta dessa ameaça, que parece ter saído de um filme de máfia, tipo, ah, que fotos bonitas que você tem aí, né? Ia ser uma pena se acontecesse alguma coisa com elas, muita gente tem baixado o Moments no susto, o que fez o app subir para os primeiros lugares da App Store americana e de vários outros países. Que feio, hein? Ainda sobre o Facebook, um pesquisador de segurança descobriu uma falha bem grave na estrutura do Messenger que permite que qualquer desenvolvedor com acesso a algumas APIs do próprio Facebook consiga extrair links enviados por qualquer usuário em mensagens privadas. Isso é um problema porque essencialmente permite que qualquer um com a motivação e o conhecimento técnico necessário consiga acessar todos os links que foram compartilhados de forma privada por qualquer usuário, e aí esses links podem ser de qualquer coisa, pode ser de site de clínica de tratamento médico, pode ser de direção para casa de parentes e por aí vai. De acordo com o pesquisador, esse risco de exposição de privacidade só não é maior porque só os desenvolvedores registrados lá no Facebook conseguem ter acesso a essa API. E aí, caso alguém comece a extrair URLs em massa das conversas de vários usuários, o Facebook tem condição de identificar isso e sacar que tem alguma coisa errada. Mas que ainda assim, essa é uma falha de segurança bem séria que coloca em risco a privacidade de todo mundo, isso é. O negócio agora é esperar para ver o que o Facebook vai fazer a respeito disso e torcer para que eles não demorem muito para tomar alguma atitude. Com o lançamento do Moto Z e do Moto Z Force e o desmembramento da linha Moto G em três aparelhos, muita gente deduziu que a Lenovo, que agora é dona da Motorola, tinha decidido matar o Moto X. Mas parece que a história não é bem essa. Isso porque o site Android Police entrou em contato com a empresa para perguntar o que ia acontecer com o Moto X e a empresa respondeu. Eles falaram que o Moto X está vivo e passa bem, ela lembrou que o Moto X Force acabou de ser lançado em vários países e está vendendo legal, e disse que apesar do Moto X e do Moto Z terem recursos semelhantes, eles proporcionam experiências diferentes e acabam apelando para usuários diferentes. Então tá aí, pra quem tava triste ou feliz com o fim do Moto X, ele continua existindo. No fim das contas, a Lenovo só tá abrindo o leque de aparelhos pra tentar apelar pra um número maior de usuários, e o negócio é esperar pra ver se isso vai dar certo, ou se lá na frente eles vão ter que enxugar a linha de novo. Ontem a Microsoft fez o evento dela lá na E3, que é a feira anual de games que tá rolando nos Estados Unidos, e aproveitou pra apresentar o Xbox One S, que é uma versão mais compacta do Xbox One que tá no mercado hoje. O console, que se você quiser ver tem um link pro vídeo promocional dele aqui na descrição do episódio, é 40% menor em comparação com o Xbox One normal e vai chegar com capacidade de 500GB, 1TB ou 2TB. Uma vantagem bacana que ele vai levar em relação ao modelo grande é que ele vai conseguir rodar conteúdos em 4K e HDR, o que é uma preparação importante pro que vem por aí em larga escala nos próximos anos. Em especial o HDR, que é o mesmo recurso que tem em fotos hoje que evidencia as áreas mais iluminadas sem escurecer todo o resto, é uma tecnologia que ainda está engatinhando na TV, mas alguns programas do Netflix lá fora, por exemplo, já oferecem isso. E é legal ver a Microsoft se antecipando a essa mudança e incluindo essa tecnologia no Xbox One S para já garantir uma longevidade maior do dispositivo. Em relação ao preço e disponibilidade, o Xbox One S vai chegar em agosto lá nos Estados Unidos e vai custar $300, $350 ou $400, dependendo da capacidade de armazenamento que o usuário quiser. Ainda sobre o mercado de jogos, a Samsung fez uma parceria com a Electronic Arts, que está participando de uma forma meio indireta da E3, e apresentou uma linha de monitores curvos desenvolvida especificamente para o mercado de games. Essa linha que a Samsung já tinha mostrado em caráter preliminar lá na CES em janeiro tem uma curvatura que imita o ângulo de visão do olho humano e oferece um contraste de 3000:1, que eles falaram que ajuda a impedir o vazamento de luzes para os tons mais escuros. Por conta dessa parceria, os monitores, que se você quiser ver como ficaram, é só passar aqui na descrição do episódio, estão sendo usados para apresentar os próximos jogos da EA, tipo o Titanfall 2 e o Battlefield 1. De acordo com a Samsung, eles estão bem contentes com a ideia de entrar nesse mercado de hardware desenvolvido especificamente para o mercado de games, o que é até curioso pensar que eles nunca tinham explorado muito bem até hoje. Ontem, os donos da primeira versão do Moto 360, que é o smartwatch que a Motorola lançou em 2014, tiveram uma péssima notícia. De acordo com um tweet que foi publicado pela conta de suporte da Motorola em resposta a um usuário, a primeira geração do smartwatch da empresa não vai receber o Android Wear 2.0, o que, apesar de ser uma pena, não chega a ser exatamente uma surpresa. Quem tem ou já viu a primeira geração do Moto 360 sabe que ele não é muito potente, o processador dele é bem fraquinho, e por conta disso só os donos da segunda geração dele vão receber a atualização do sistema, que também já está garantida para a segunda geração do Urban, da LG e o Huawei Watch. O Android Wear 2.0 foi anunciado pelo Google durante o evento I/O no mês passado e ele deve ser lançado até o fim de 2016. E por último, ontem a Apple anunciou diversas novidades para os quatro sistemas operacionais dela na abertura da WWDC. Primeiro, eu vou falar do watchOS. A principal novidade é que o sistema todo foi redesenhado para fazer os apps abrirem mais rápido, né, ao invés deles levarem 15, 20, 30 segundos do que eles precisam para abrir hoje em dia. Além disso, eles repensaram diversos aspectos do sistema e mudaram o comportamento de algumas interfaces, trocaram o próprio botão lateral lá, que agora abre uma espécie de multitarefa, e apresentaram também um jeito novo de compor mensagens, com uma área para o usuário escrever a resposta dele ali, letra por letra, rabiscando com o dedo mesmo, aí o sistema transforma isso em texto. Outras novidades incluem um jeito mais fácil de trocar a face do relógio, novas faces com desenhos diferentes, um recurso de SOS para emergências, uma espécie de versão alternativa do sistema adaptada para cadeirantes, que ficou bem legal, e um novo app de respiração que tem uma pegada meio zen. Terminada a apresentação do watchOS, chegou a vez do tvOS, e as novidades no fim das contas importam bem pouco para o público brasileiro. A Siri ganhou um acesso maior aos apps, mas a Siri da TV não fala português, dá para acompanhar transmissões ao vivo de canais que não estão disponíveis por aqui, e existe um recurso que unifica a autenticação para os canais de TV por assinatura, o que também é uma coisa que não vale para o Brasil. Já as coisas que a gente vai conseguir usar aqui são o modo escuro, que ficou bem legal, e um aplicativo atualizado lá do controle remoto para o iOS, que explora um pouco melhor a interface. Passada a TV, chegou a hora do macOS Sierra, que confirmou o rumor lá do fim do nome OS X. Dentre os principais recursos novos, agora o sistema vê que o relógio do usuário está ali por perto e destrava o computador sozinho, sem precisar colocar a senha. Ele tem uma área de transferência unificada com o iOS, aí dá para compartilhar, por exemplo, você copia um texto do iPhone e já cola direto no Mac. E a grande novidade ficou por conta da Siri, que finalmente chegou aos Macs e funciona de forma integrada ao sistema. Dá para, por exemplo, pedir para a Siri fazer uma pesquisa por imagens e já arrastar um resultado que seja ideal lá para você direto numa apresentação, por exemplo, o que é bem bacana. Outras novidades relativas ao macOS incluem uma versão do Apple Pay para internet, que usa o Touch ID do iPhone para validar a compra, uma integração maior com o iCloud, que vai disponibilizar os arquivos do desktop do usuário em todos os dispositivos dele, e eles apresentaram um recurso de otimização de espaço que move os arquivos velhos para a nuvem, o que deu um pouco de medo, porque a Apple até hoje nunca acertou muito a mão com serviços de nuvem. Por último, sobre o macOS, agora o sistema oferece o recurso Picture-in-Picture nativo e também vai implementar direto ali de forma nativa, sem que os desenvolvedores tenham que mexer no código, abas para todos os programas. Terminadas as novidades do Mac, chegou a hora do iOS, e as mudanças já começaram na interface da tela bloqueada, que ganhou um redesenho, as notificações estão mais interativas, dá para fazer mais coisa direto nela sem abrir o app, e pintou um recurso parecido com o que tem no Android, que já acende a tela bloqueada com as notificações quando o usuário levanta o celular. Por dentro mudou bastante coisa também. O 3D Touch está mais integrado ao sistema, o Apple Music foi redesenhado, está bem mais fácil de usar e ganhou letras de música integradas, o Apple News também foi redesenhado e agora oferece assinaturas, e o app de fotos virou uma espécie de Google Fotos da Apple, com reconhecimento automático de objetos, reconhecimento automático de pessoas, agrupamento automático de viagens e até o gerador de slides. Um app novo que a Apple mostrou foi o Home, que centraliza todos os recursos do HomeKit e agora dá para controlar as luzes de casa, a porta da garagem, tudo de dentro do app, o que deve ser bem útil para países onde esse tipo de coisa é acessível, mas por enquanto não vai fazer muita diferença por aqui. Agora, uma novidade que ganhou quase 20 minutos do evento foi a reformulação do iMessage. Agora ele está bem parecido com o Facebook Messenger, com animações, stickers, interações e tudo mais. Teve um pessoal que até brincou, comparou ele com o MSN Messenger por causa de tanta animação diferente que tem ali. E na tentativa de segurar o pessoal mais jovem, a galera do Snapchat, eles desenvolveram várias interações com emojis. Tem emoji grandão, tem um jeito de trocar automaticamente palavras por emojis e por aí vai. Agora, uma coisa que a Apple não anunciou, que não vai ter, foi a integração do iMessage para Android, que muita gente disse disse que ia chegar. Já uma coisa que chegou foi a liberação da Siri, dos mapas e do iMessage para os desenvolvedores, para eles poderem disponibilizar recursos ainda mais integrados ao sistema. Por fim, a Apple apresentou um novo programa que ensina Swift para as crianças, que ficou bem legal, e concluiu o Keynote com um vídeo valorizando a diversidade de desenvolvedores ao redor do mundo. Agora, por conta do número de novidades e das escolhas que a Apple fez, o que ela achava mais importante anunciar no palco, umas coisas bem interessantes acabaram ficando de fora da apresentação. Algumas delas incluem um modo de duas abas abertas ao mesmo tempo no Safari, que é bem útil, textos colaborativos no app de notas e, finalmente, a habilidade de desinstalar alguns aplicativos nativos, tipo calculadora, bolsa de valores, bússola e por aí vai. Bom, por enquanto todos os betas do sistema só estão liberados para os desenvolvedores, mas a Apple anunciou que vai disponibilizar os betas públicos para todo mundo a partir de julho, e a liberação oficial ainda não tem data certa para acontecer, mas o mais provável é que isso rode lá para setembro, ao exemplo do que já vem acontecendo nos últimos anos. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei aqui hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube, tem bastante vídeo da WWDC por lá, dá uma passadinha lá no apoia.se/loopmatinal e eu volto amanhã de manhã. Falou!